Guimarães, boa noite.
Boa noite, meu irmão. Boa noite a todos os nossos amigos. É um prazer estar falando com você.
Prazer é todo nosso. Pai Guimarães, na última segunda-feira o senhor foi entrevistado pela Luciana Gimenez, do programa Super Pop, e o tema era o sacrifício animal nos rituais de matrizes africanas. A conversa fluiu de forma natural ou o senhor percebeu uma certa tendência a massacrar a religiosidade afro?
Olha, meu irmão, em primeiro lugar eu quero agradecer a oportunidade de a gente poder estar contribuindo com informação e estar participando com você aí, né? Lá no programa, um programa gravado, e na verdade, sempre a gente percebe que sempre tem uma coisa tendenciosa, uma coisa inclinada, né?
Uhum.
Porque, veja bem, eles montaram o programa com a participação de uma promotora e de uma representante da Associação Protetora dos Animais.
Sim.
E colocaram lá também um jornalista, o Felipe, que se dizia e que diz, né, disse publicamente em rede nacional que é do axé, que é um estudioso de matriz africana, mas na verdade mostrou-se uma pessoa que trouxe mais controvérsia e desencontro de informação do que propriamente contribuiu com alguma coisa.
É, essa promotora que você mencionou aí, meu irmão, ela estava no programa e cometeu, me parece, um terrível equívoco. Que ela disse que a imolação em rituais religiosos seria ilegal. Você poderia nos explicar melhor isso?
É, ela, na verdade ela cometeu vários equívocos, né? Porque eu mesmo questionei ela e infelizmente o programa ele é editado, ele não foi ao vivo, né? Ele foi gravado uns dias antes e foi editado. E muita coisa que a gente questionou ela acabou não indo para o ar no programa que foi passado na segunda-feira. Ela coloca que a lei de proteção ambiental, a lei de proteção aos animais, e que consta na Constituição, proíbe de todas as formas a matança. Perfeito, perfeito. E proíbe mesmo, e está certo de proibir. Só que a mesma Constituição que ela enaltece, ela chama a atenção para o público presente, é o que libera e dá proteção à liberdade de culto, no artigo 5º, parágrafo 286, 287, 288. E eu questionei ela, eu falei, no candomblé não se faz matança, matança se faz em frigorífico,
abatedouro.
Em abatedouros, né? Eu até coloquei assim para ela, se para Vossa Excelência, coloquei bem assim, num tom irônico, que para Vossa Excelência, aquilo que é praticado dentro dos rituais de candomblé e de algumas casas de Umbanda, aí nessa hora fui até questionado pela Luciana, porque ela disse, o senhor falou que na Umbanda não faz, agora o senhor está falando que faz. E eu, Luciana, a coisa é muito mais complexa e vocês não me dão tempo para esclarecer. A Umbanda não tem na sua prática a ritualística de sacrifício e imolação de animais. Mas nós temos sacerdotes umbandistas que tiveram passagem e que convivem com as famílias, são filhos, são iniciados, são pessoas que têm cargo no candomblé e eles, ao atender uma pessoa ou ele fazer um trabalho, ele segue o princípio ritualístico do ato em si para poder atender aquela pessoa. Tudo isso não foi para o ar, meu irmão.
Pois é, esse é o grande problema. Aliás, os microfones do programa Ouria da Rádio Metropolitana estão abertos. Se a promotora que participou do programa, os outros membros da mesa que estão sendo mencionados aqui quiserem se expressar, se manifestar, os microfones estão abertos. Agora, um dos outros participantes, que eu não me recordo o nome agora, disse inclusive que, aliás, inclusive se apresentou como candomblecista.
É disse Felipe, que o Felipe, né? Ele é um jornalista que trabalha no SBT, num programa regional, eu acredito que não seja nacional.
Pois é, esse cidadão teria dito que o sacrifício animal é totalmente dispensável.
Ele se aproveitou da situação.
Qual é a tua opinião a respeito disso, Pai Guimarães?
Ele se aproveitou da situação para poder pintar de bom moço. Então, como ele não podia negar que ele era do candomblé, ele tentou fazer um caminho onde ele mais complicou e se complicou porque na verdade ele é filho de um axé aqui em São Paulo, que eu mesmo questionei. Eu falei, então quer dizer que agora a casa do Pai Cido virou uma casa vegetariana, candomblé vegetariano?
Pai Cido?
De Oxum, é Pai Cido de Oim.
Conheço muito, meu amigo.
É, não, a pessoa dele não temos que colocar questionamento nenhum. O axé dele não temos que colocar questionamento nenhum. O Felipe, que coloca a casa do pai dele numa situação extremamente constrangedora.
E depois é o seguinte, né, Pai Guimarães? É importante a gente esclarecer, não só aos órgãos de comunicação, aos órgãos midiáticos, como aos formadores de opinião, que a imolação animal, dentro de qualquer ritual litúrgico, seja ele umbanda, candomblé, catimbó, não é restrita às religiões de matriz africanas. Os muçulmanos realizam imolação animal, exatamente, os semitas realizam sacrifício animal e tantas outras vertentes. Quer dizer, isso não está restrito a nós, mas parece que sempre, no que diz respeito ao povo de santo, a gente sempre é vítima de intolerância e de preconceito, né?
Uma coisa que eu também coloquei para a promotora, eu peguei e falei, então, eu seguindo uma outra linha de raciocínio para tentar colocá-lo numa situação sem saída, eu falei, então entendemos, então vamos falar que aquele animal que a gente usa para fazer o nosso ritual, a nossa louvação, que para nós é sagrado, tanto é sagrado que a sua carne ela é utilizada no nosso AG1, que é a confraternização religiosa, sempre no fim de cada...
Isso, a nossa comunhão, né? A nossa comunhão.
Foi bem assim mesmo que eu coloquei. Então eu quero colocar para a senhora o seguinte, existem no Brasil muito mais chácaras, muito mais sítios. Se juntar todos eles então, é multiplicado por 1000. Em todos esses locais, o fazendeiro, o sitiante, o chacreiro, o caseiro, ele vai lá, mata a galinha, ele vai lá, mata o porquinho, ele mata o leitãozinho, todo final de semana, todos os dias, em todos os seus momentos. Eu pergunto, por que perseguir o candomblé? Por que que não vai perseguir esse pessoal? Eu explico por quê. Tolerância, preconceito, racismo.
E mais, Pai Guimarães, e mais. Todos nós que não somos vegetarianos, somos carnívoros, principalmente aqueles que não pertencem à nossa religião, eles vão lá, compram a sua picanha, a sua maminha de alcatra, na gôndola do supermercado e não se preocupam como é que aquele animal morreu.
A própria Luciana.
Não é?
A própria Luciana no programa, ela falou, eu vou lá, eu como frango, bifinho e tal, confesso que eu como, mas fico com... Mas come!
Pois é, e nós que fazemos a imolação dentro da liturgia do candomblé, rezamos antes do animal ser sacrificado, pedimos licença àquela vida, rezamos durante e rezamos depois. E mais, para aqueles que são leigos e não sabem, se não houver a permissão do oráculo, sequer o animal pode ser abatido. Então a gente respeita aquela vida. E o sacrifício, a imolação, é feita dentro de uma ritualística séria, serena, onde a gente acredita que através dessa troca a gente possa equilibrar a natureza, a nossa espiritualidade, a nossa materialidade.
O problema todo, Pai Márcio, é que quando você tem a oportunidade de estar num lugar desse, você não consegue ter tempo.
É verdade, uma certa covardia até.
A programação ela é dinâmica. Né? Ele é muito dinâmica, então forma aquele debate, então quer dizer, a gente acaba tendo a dificuldade de passar essa informação. Mas eles já não estão preocupados com isso, eles estão preocupados com o sensacionalismo. E aí não é a Rede TV, é a Rede TV, é a Rede Bandeirantes, é o SBT, sabe? Quem foge um pouquinho dessa linha sensacionalismo barato é a Rede Globo. Nós temos que dar uma palmatória, entendeu? Mas também não abre espaço para debate.
Pois é, é um problema sério. Agora, eu queria que o senhor falasse um pouco, Pai Guimarães, sobre o trabalho que o senhor desempenha de forma permanente na luta contra a intolerância e contra o preconceito, os Guerreiros do Axé. O senhor pode falar um pouquinho sobre esse trabalho para a gente?
Com certeza. O Grupo Guerreiros do Axé, ele teve a sua fundação no ano de 2005. Em cima de que princípio? Do que nós chegamos à conclusão, Pai Márcio, e aí eu tenho certeza absoluta que o senhor vai concordar comigo, que o que falta para a nossa comunidade hoje é uma organização administrativa, organizacional, que possa fazer frente às ações tais como essa, que a gente possa criar uma força de resposta.
Certo.
Então, quer dizer, o Guerreiros do Axé nasceu em cima de uma ideia, de um princípio de mobilização, de conscientização e de representação política. E aí a gente sempre gosta de esclarecer que não é somente, exclusivamente, a representação política eleitoral. Nosso sacerdote tem que entender que nós temos que romper as barreiras da porta do nosso barracão, que nós não podemos mais ficar restritos e reféns da nossa parte interna, da nossa ritualística, daquela convivência interna, vivendo ali com nós e de nós para nós mesmos. Nós temos que abrir, então nós temos que se preocupar com o que está acontecendo no Conselho Tutelar, nós temos que se preocupar em colocar gente nossa lá dentro para poder...
Tem que ter uma bancada nossa, né?
Sim.
Lógico.
Representar no Conselho Tutelar, no Conselho de Formação Orçamentária, entrar para participar dos conselhos da comunidade negra, porque hoje a grande maioria da comunidade negra que está esparramada pelo Brasil está contaminada pelo grupo evangélico.
É verdade.
Então, quer dizer, eles estão, a comunidade evangélica, e não é uma voz minha contra eles. Eu até falo, eles estão fazendo a parte deles, é nós que temos que fazer a nossa parte.
No regime democrático, isso é legítimo.
É legítimo. Eles estão certíssimos, estão ocupando espaço. Então, tudo que é lugar que dá para trazer algum benefício, que dá para trazer defesa, que dá para trazer promoção, que dá para trazer a visibilidade para eles, eles estão participando, tão certinho. Quem está errado somos nós.
É verdade.
E nós ficamos limitados. Então, Guerreiros do Axé começou esse trabalho, e aí é lógico, tudo se facilita se você conseguir fazer com que a comunidade se organize. E como é que você cria uma visibilidade, cria uma força, uma frente de luta contra tudo isso? Nós aqui acreditamos que nós temos que eleger um representante legítimo. O que é um representante legítimo? Não é um amigo do bairro, porque uma coisa é fato: todos os nossos terreiros, em qualquer canto deste país, no período eleitoral, ele é visitado, ele é assediado, ele é bem tratado, ele recebe o docinho na época de Cosme, ele recebe o presentinho para Exu, ele é mimado nesse período de 3 meses, que é o período eleitoral. Após o período eleitoral, voltamos à realidade. Abandono, esquecimento, desprezo, marginalização e perseguição.
É verdade.
Então nós temos, eu uso uma palavra, as pessoas falam que minha palavra é muito dura, mas nós temos que dar uma sacudida na nossa comunidade.
Com certeza.
Então, quer dizer, eu sempre digo para os dirigentes, nós temos que criar vergonha na cara, nós temos que valorizar a liderança que somos. Cada pai, cada mãe, seja de Umbanda e Candomblé, tem que olhar para dentro do seu terreiro e falar, eu sou uma liderança, famílias dependem da minha ação, eu posso fazer mais do que tirar o ebó, eu posso fazer muito mais do que dar um amparo espiritual ou socorro numa necessidade emocional, profissional, eu posso trazer amparo para a família, eu posso trazer uma situação melhor na saúde, eu posso trazer uma situação escolhendo o melhor representante que não vai negar seu vínculo. É isso que nós estamos precisando.
Pai Guimarães, eu queria que o senhor deixasse para nós aqui o site, o sítio eletrônico do Guerreiros do Axé, para que as pessoas interessadas possam entrar em contato com o senhor.
O nosso site é o www.guerreirosdoaxé.com.br.
www.guerreirosdoaxé.com.br. Pai Guimarães do Ogum, muito obrigado pela sua participação. Parabéns pelo seu trabalho, continue na sua militância.
Não, vamos caminhando, e a gente espera que a nossa comunidade acorde e passe a enxergar que cabe a nós construir o futuro e o legado a ser deixado para os nossos filhos.
Com certeza. Muito obrigado pela sua participação, uma boa noite, muito axé para o senhor e para toda a sua família.
Eu agradeço a todos, agradeço a você também, Tomás. Axé para o senhor.
Um abraço, uma boa noite. Boa.